Êxodo capítulo 1, versículos 15 a 22. Preste atenção na palavra de Deus nessa noite. Este texto, que é um texto fantástico, queridos, até pelo tom de polêmica que ele tem e de dúvida que ele tem gerado na vida do povo de Deus ao longo de muitos anos. E cabe a mim, nessa noite, explicar à igreja, ou pelo menos tentar fazê-lo. E eu peço a você que preste atenção do início até o fim desse período que temos agora, para que Deus realmente tenha espaço para falar aos nossos corações e às nossas mentes. Assim diz a palavra de Deus, Êxodo capítulo 1, versículo 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isto e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pelo texto sagrado que temos diante de nós. E sabemos, ó Pai, que esse texto foi escrito para nós, para que nós pudéssemos compreender a tua vontade, compreender quem o Senhor é, compreender o que o Senhor espera de nós. E pedimos, ó Pai, que nessa noite o Senhor esclareça os nossos pensamentos, que o Senhor também retire de nós qualquer obstáculo, seja ele de ordem física ou espiritual, para que possamos compreender a tua palavra sobrenatural, que essa profecia bíblica ela repouse em nossos corações, faça morada bem segura e nos transforme, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, durante o período do Holocausto, as crianças foram um dos grupos que mais sofreram, elas eram uma das mais vulneráveis. Os nazistas defendiam que matar crianças de grupos indesejáveis ou perigosos era algo legítimo, que fazia parte da luta racial que eles mesmos estabeleceram, e mesmo como uma medida de segurança preventiva. Os alemães e os seus colaboradores e aliados mataram crianças por essas razões ideológicas e por outras, e também em retaliação aos ataques partidários de outros países e até internos. As estatísticas dizem, queridos, que é estimado que os alemães mataram mais de 1,5 milhões de crianças nos anos próximos à guerra. Este número inclui mais de 1 milhão de crianças judias e dezenas de milhares de romani, que eram crianças ciganas, além de crianças alemãs que apresentavam deficiências físicas e mentais e que viviam em instituições especiais, as crianças da Polônia e crianças residentes na área habitada da União Soviética. Eu estava essa semana dando uma lida nos relatos de Auschwitz e dos campos de concentração, especificamente sobre esse aspecto das crianças, e eu confesso para os irmãos que eu preferiria não ter lido algumas coisas. Algumas coisas que eu preferia não ter tomado conhecimento, coisas que eu não sabia. E no afã de preparar uma ilustração para esse sermão, eu me deparei com eventos e relatos que eu não acho também que compete a mim descrever de púlpito aqui na igreja. Coisas que fariam seu estômago virar de cabeça para baixo. Mas só para vocês terem uma ideia, querido, sem entrar em tantos detalhes, nesses famosos campos de concentração, os chamados especialistas de raça, os doutores alemães, eles determinavam que uma criança, se eles determinassem que uma criança não era capaz do que eles chamavam de germanização, de adequação aos padrões que eles esperavam, as mulheres eram geralmente obrigadas a realizar os abortos, quando eram enviadas para dar luz em viveiros improvisados, onde as condições garantiriam as mortes dos bebês, ou mesmo elas eram enviadas para regiões onde elas iriam viver sem comida e sem cuidados médicos. As descrições, muitas vezes, de como esses abortos eram feitos, queridos, foge à razão, foge à lógica, aquela que nós estabelecemos como coisas sensatas. E é interessante, queridos, que quando nós pensamos sobre a questão do aborto e toda a atrocidade e crueldade que cerca esse assunto, muitas vezes a gente acha que isso é uma coisa lá de 60, 70 anos atrás. E de que hoje não existem pessoas, muitas vezes, com os mesmos pressupostos ideológicos nos nossos dias, suportando ideias semelhantes. Nunca chamariam de nazismo, mas chamariam de algo mais palatável e mais digerível e mais aceito por uma sociedade civilizada. Recentemente, essa semana, e eu vou usar essa ilustração no sermão, nós ouvimos sobre o escândalo desse grupo, desse Planned Parenthood, a ideia de pais que planejam o nascimento dos seus filhos, ou como a sexualidade entre si vai acontecer, e eles foram envoltos num escândalo de venda de partes de fetos num mercado negro. E algo também, queridos, terrível. E a gente acha, assim, que quando a gente olha esse tipo de coisa, que o aborto é um dos grandes males dos nossos tempos. O teólogo R.C. Sproul, num livro que eu estava lendo, ele comenta que ele tenta o máximo que ele pode, sempre que ele se envolve em debates com as pessoas, ser amoroso, ser gentil, mas quando chega no assunto do aborto, ele fala que nenhum cristão deveria aceitar isso e ficar por isso mesmo. Nenhum cristão. E é interessante, queridos, quando a gente pensa um pouco sobre a questão do aborto, e agora tentando fazer uma relação com o nosso texto, é que a gente pode vir a se enganar na nossa interpretação dos nossos dias, na hermenêutica dos nossos dias, e acabar achando, preste atenção nisso, que o aborto é o grande problema dos nossos dias. Que o mérito do aborto em si é sim o grande problema a ser tratado, mas o que eu quero propor para você hoje, o que eu acho que a palavra de Deus nos direciona a pensar hoje, é que o aborto não é a raiz dos problemas, mas a consequência de problemas que têm sido disseminados na nossa sociedade, disseminados principalmente na raiz de uma grande tirania do pensamento, uma grande distorção de mentalidade, uma cosmovisão depravada do mundo que alimenta ideias como essas e tantas outras. O texto de hoje, queridos, deixa claro para a gente, e é isso que nós veremos hoje com calma, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais da morte, sobre a qual a semente de Eva triunfará com vida e esperança. É disso que esse texto está falando hoje. Esse texto hoje nos fala de um quadro desolador, meus irmãos, e um quadro que nos cerca, mas um quadro que não perdurará, porque a semente, o descendente de Eva, vencerá com vida e com esperança. Veja comigo nesse texto, a partir do versículo 15. O que eu pretendo fazer hoje é dividir esse texto em três partes, e a gente tem uma parte e uma terceira parte que são menorzinhas, e uma parte do meio que é um pouquinho maior. E eu peço a sua paciência, porque esse assunto demanda de nós paciência, e você vai aprender muito, assim como eu aprendi também me preparando para esse texto. O primeiro ponto que eu gostaria de ver, queridos, é que os príncipes deste mundo tenebroso intentam o mal contra a vida. Veja que o texto diz no versículo 15: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Da onde que Faraó tirou essa ideia absurda de sair matando bebês, homens? Vamos lembrar um pouquinho do nosso contexto, queridos. Esse faraó é um novo faraó. Não é o faraó do final do livro de Gênesis. Lembra do faraó do final do livro de Gênesis? O faraó que era amigo de José? O faraó que era amigo de Jacó? O faraó que era favorável à família desses homens e que recebeu esses homens na terra de Gósen e cuidou dessa família e permitiu que eles crescessem e se multiplicassem ali? Esse era um faraó, como o texto no início de Êxodo diz para a gente, que não conhecia José. Muitos anos haviam se passado e ele não sabia dessa reputação que José tinha no passado, esse hebreu que fora trazido para o Egito e em nome de Deus e como representante de Deus havia abençoado o próprio Egito. Esse faraó é um novo faraó, e com um novo faraó nós temos uma nova situação. Esse faraó acabou transformando a existência e a vida pacífica de Jacó e seus descendentes numa vida de opressão e de escravidão pesada. Como é que foi que os hebreus passaram a ser oprimidos? Nós estudamos, algumas semanas atrás, o pastor Emílio nos disse, que os egípcios temeram que essa grande multiplicação populacional dos hebreus viesse a se tornar uma grande ameaça, caso uma guerra com os povos vizinhos estourasse. Então assim, o faraó ele começa a lançar uma série de investidas, uma série de planos para tentar conter essa situação. Ele tem o plano A, plano B e plano C. E os três estão aqui hoje. O plano A nós já vimos. Faraó decide fazer com que os hebreus trabalhassem duro no trabalho manual. Ele coloca pesadas cargas e submetem os hebreus a esse regime de escravidão para que eles ajudassem a construir o grande império egípcio. Essa é a primeira coisa que ele faz. Provavelmente, meus irmãos, com a expectativa, né, como era bem sabido, de que uma população cresce mais lentamente sob a opressão do que em tempos de prosperidade. Mas não foi isso que aconteceu, foi? O texto fala que foi justamente o contrário. Dá uma olhadinha antes aí em Hebreus, no versículo 10. Veja que Faraó diz: Eia, Êxodo, não vai para Hebreus. É só voltar alguns versículos. Porque a gente ouviu uma excelente pregação de Hebreus hoje de manhã. Até agora eu estou abalado por ela, confesso. Êxodo, capítulo 1, versículo 10. Veja o que Faraó diz. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó cidades ceifeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, versículo 12, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Apertava os israelitas, eles cresciam mais. Deus fazia esse povo crescer, mesmo debaixo de dura opressão, o que fez o faraó ficar ainda mais irritado. E os egípcios aumentaram ainda mais a carga e aumentaram ainda mais a crueldade. Veja o versículo 13: com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. Mas aparentemente, queridos, o plano não estava funcionando. E aí Faraó vem com a brilhante ideia, aos olhos dele, o plano B, o plano que não vai dar errado dessa vez. E esse homem, queridos, cuja maldade tamanha é evidenciada nesse texto, ele sugere a duas mulheres, veja o versículo 15, ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e outra Puá, dizendo: quando servir de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o. Quer saber de uma coisa? O trabalho não está dando certo, é melhor matar. É melhor liquidar. É melhor liquidar o problema, frase-chave, na raiz, na hora do nascimento. Vocês vão lá, e o texto dá a entender para a gente de que Faraó estava sugerindo aqui num primeiro momento algo que parece um pouco secreto. Vocês vão lá e na hora que elas estiverem para dar a luz, você examine. Se for homem, você mata ali mesmo. Talvez até assim, o conhecimento dos pais, você vai fazer isso de uma maneira sutil ali. Meus irmãos, esse é um plano arquitetado de maneira mesquinha, cruel
tirana para reverter aquilo que Deus estava fazendo. Talvez os pais assim viessem a pensar que os bebês estavam morrendo de causas naturais, afinal de contas eram só duas parteiras que estavam cuidando dessa situação toda, e ninguém ia perceber. É interessante, meus irmãos, nesse texto, e a gente começa a perceber que não aparece o nome do faraó, um homem tão importante, mas o texto começa citando o nome de duas mulheres que eu e você nunca ouvimos falar delas antes: Sifra e Puá. Uma que significa linda e outra esplêndida. Interessante, né? Nomes semíticos que num primeiro momento aparecem para nós como se essas mulheres fossem simplesmente personagens do texto. Mas é curioso, meus irmãos, que agora Faraó propõe para essas mulheres, essas parteiras que cuidavam das hebreias, que elas se voltem contra esses bebês puramente porque ele pediu, constrangendo a consciência dessas mulheres para que elas atendam à voz do tirano Faraó. Queridos, qual é o tamanho da maldade do homem quando ele deseja estabelecer o seu poder? Do que o homem é capaz de fazer? E eu retorno, sim, à ilustração do que nós ouvimos nessa semana, esse escândalo. Se você não viu, foi um vídeo que foi reproduzido por diversos jornais e telejornais americanos na terça-feira, de uma das diretoras executivas dessa ONG, Planned Parenthood, que é uma ONG pró-escolha. Você já deve ter ouvido essa expressão antes. A ideia de que a ONG defende o direito de escolha de quem vai ter o filho, não o direito da vida do bebê. E essa diretora executiva, Deborah Nucatola, enquanto ela toma calmamente um copo de vinho em um restaurante em Los Angeles, ela fala para duas pessoas, dois atores que se fazem passar por compradores interessados, potenciais consumidores, sobre como ela comercializa partes de bebês. E ela fala o seguinte: ontem foi a primeira vez que alguém me pediu um pulmão. Algumas pessoas procuraram por partes inferiores também. Mas isso é bem simples, é fácil. Eu não sei o que eles estão querendo fazer com aquilo, mas eu acho que eles queriam alguns músculos do pulmão. E ela continua descrevendo o que a entidade faz para retirar os órgãos dos bebês. Eu diria que um monte de gente quer fígados, ela fala. Nós somos muito bons em conseguir corações, pulmões e fígados, porque sabemos que se eu não quero esmagar essa parte, ela aponta para a parte de cima do corpo, eu vou esmagar embaixo ou em cima e ver se eu posso obter tudo intacto. O que que há de comum entre a forma dessa mulher de tratar esses bebês como mercadoria e o faraó? Qual é a lente em que esses dois enxergam essas crianças? Qual é o filtro interpretativo e como eles interpretam aquilo que está no útero de uma mãe? Meus irmãos, o grande problema do que nós temos visto nessa questão do aborto, e não só nos nossos dias, mas nos dias de Faraó, é de que é possível um ser humano olhar para outro ser humano e não vê-lo como ser humano. É possível você saber que há vida dentro de alguém, mas você de alguma forma ignorar essa realidade, se tornar cego para ela e se convencer de uma ideia que não é verdadeira. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é tão clara, especialmente quando nós pensamos na ideia de mandato cultural, que nós já estudamos em Gênesis 1, 26 e 27, a ideia de que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e Deus é aquele que é o gerador da vida humana. É o que ele fala em Gênesis 1, 26, quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E uma vez, queridos, que Deus é o criador da vida humana, todos os seres humanos pertencem a Deus. O problema de você tirar esse componente especial de interpretação da equação é que você perde tudo. Quando nós, na sociedade de hoje, discutimos quando é que surge a vida dentro de uma mulher, quando é que nós podemos discutir se um feto ele é de fato uma vida, você percebe quantas vezes, ou pelo menos qual foi a última vez que você assistindo televisão, você lembra de alguém citando Deus na história, que define o que é a vida e que define como surge a vida. A palavra de Deus, queridos, deixa isso tão claro para a gente, de tantas formas, de que Deus é aquele que gera a vida e é o proprietário da vida. E por isso, por causa desse entendimento basilar da vida, nós temos ao redor das Escrituras e permeando toda a palavra de Deus um forte alerta contra infanticídio, contra o aborto, contra o sacrifício de crianças. Deus tinha instruído o povo dele a não imitar os povos vizinhos que cometiam esse tipo de coisa, esses sacrifícios de criança. Por exemplo, nós lemos no livro de Levíticos que a lei instruía rigorosamente ao povo de Deus não dar qualquer um dos seus filhos para lhes oferecer a Moloque, prescrevendo inclusive pena de morte para quem violasse esse conteúdo, coisa que a gente não gosta de falar muito hoje em dia. Levítico 20, versículos 2 a 5. Mas o problema, meus irmãos, é que de alguma maneira o próprio povo de Deus passou a se acostumar com esse tipo de coisa ao longo da história. Quando nós lemos, por exemplo, no livro de 1 Reis, nós vemos no reinado de Salomão que já havia nuances dessa prática brutal que havia se espalhado primeiro para Moabe, mas depois também para Judá e para o reino do norte de Israel. Esses tipos de práticas estavam sendo identificadas, inclusive dentro do próprio povo de Deus. Mas os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos eles condenaram essa prática, chamando o povo de Deus a se arrepender amargamente desses pecados, dessas práticas. Como nós podemos, meus irmãos, nas Escrituras, ignorar o Salmo 139? Eu sei que de vez em quando você gosta de citar ou cantar o Salmo 139, mas a gente esquece, meus irmãos, que o rei Davi exulta nesse Salmo. Se você quiser abrir aí, sinta-se à vontade para abrir no Salmo 139. Quando ele fala, por exemplo, no versículo 13, que tu formaste o meu interior, quando ele fala do que Deus fez na concepção do próprio salmista. Tu me teceste no seio da minha mãe. É interessante que tem uma palavrinha ali, uma palavrinha chamada kilia no hebraico, que é usado no, na cultura hebraica para se referir literalmente às entranhas, aos rins. E assim Davi exulta a Deus no versículo 14: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhosamente fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. No versículo 16, o salmista se refere à sua substância ainda informe, sendo observada por Deus. Aquela ideia de que, mesmo quando ele ainda não era um bebê completinho e bonitinho, Deus já o observava, Deus já supervisionava o processo, Deus já cuidava de cada uma das etapas. Até mesmo quando ele confessa o seu próprio pecado, no Salmo 51:5, ele reconhece que a sua mãe havia o concebido em pecado, e ali naquele momento ele já atesta a pessoalidade daquele feto. Desde a concepção. É nesse contexto, queridos, que essa ética do aborto deve ser determinada. Assim como o infanticídio era proibido, o aborto não era uma coisa incomum no mundo antigo. Os meios mais comuns eram métodos mecânicos e medicamentos que eram entregues através do que eles chamavam de pessários, inseridos no órgão feminino. Meus irmãos, a palavra de Deus apresenta um testemunho consistente para a gente, na tradição judaica, na tradição cristã, de que o feto deve ser protegido como pessoa desde o momento da concepção. E me permita falar isso, meus irmãos, se não é hora, agora, da igreja vigorosamente e furiosamente se levantar contra o que esse mundo tem falado sobre isso, Deus vai cobrar isso de nós. Essa proteção, ou pelo menos essa voz profética, essa igreja que proclama o evangelho e fala das implicações do evangelho para a vida, compete a nós falarmos dessas coisas, nos revoltarmos contra esse tipo de coisa, meus irmãos. coisas que têm sido tomadas como normais, partes de crianças que são tratadas como peças de Lego. Isso não pode ser admitido. Isso não pode ser admitido. Nós, povo de Deus, somos cuidados por Deus, e na mesma proporção em que somos cuidados, devemos demonstrar cuidado pela vida humana e falar disso, defender isso, expressar isso. Quem sabe eu e você hoje vamos aprender um pouquinho com Sifrá e Puá. Dá uma olhadinha no versículo 16, e esse é o meu segundo ponto. Veja o que o temor de Deus se manifesta em obediência, coragem e misericórdia. Versículo 16: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Versículo 17: as parteiras, e qual que é a preposição? Você pode falar. Porém, congela um pouquinho. Porque o pastor Elias me ensinou uma vez no seminário que toda vez que você tiver uma conjunção adversativa na Bíblia, é porque algo grande vem a seguir. As parteiras, porém, e o texto nos diz, temeram a Deus. Esse é o primeiro ponto. Há algo que interrompe o fluxo normal das coisas. E esse algo que interrompe o fluxo de como as coisas deveriam acontecer como o faraó queria, é o temor de Deus. O fato de que essas parteiras pensavam algo a respeito de Deus que lhes impedia de continuar fazendo aquilo que outro governante tão grande, tão poderoso aos olhos dos homens tinha pedido para que elas fizessem. Meus irmãos, não se enganem. Desobedecer o faraó não é coisa pouca. Se você desobedecesse o faraó, você seria passível das mais duras punições, inclusive morte. O faraó era aquele que dizia abertamente que ele detinha nas suas mãos o poder sobre a vida e a morte. Mas há algo, meus irmãos, há um poder, há uma concepção, há uma perspectiva que é superior e mais importante do que o temor de homens. E esse é o temor a Deus. O temor a Deus. E veja, o versículo nos diz que por causa do temor a Deus, versículo 17, elas não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. A primeira coisa que nós temos que saber, queridos, é que nós devemos maior honra a Deus do que a qualquer faraó, do que a qualquer presidente, do que a qualquer líder. Nós devemos temor a Deus. E é interessante que a palavra temor, e hoje rapidamente eu expliquei isso na escola dominical, é uma palavra que envolve vários pequenos componentes. O temor a Deus, sim, é a nossa adoração a Deus, a nossa reverência, a nossa devoção, a nossa dedicação, a nossa consagração a Deus. É tudo aquilo que Ele é e impacta a gente e nos transforma e nos inclina a Ele, e nos leva até Ele. Mas o temor a Deus também é aquele sentido de temor que eu e você conhecemos. É o temor de saber que existe alguém que é mais poderoso e mais tenebroso do que o faraó. E ai de você que age contra a lei dele. Pode ter certeza, queridos, muitas vezes quando nós falamos de adoração contemporânea, sobre a nossa adoração, ou sobre quando a gente fala músicas de adoração, infelizmente nós perdemos um pouco esse elemento. O elemento de assombro, o elemento de temor real de quem Deus é. Assim como Isaías teve no capítulo 6, quando ele vê a glória de Deus invadindo o templo, e ele se arremessa ao chão e fala, ai de mim, porque sou homem de impuros lábios, estou no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram a glória de Deus. É impressionante, queridos, que as parteiras compreendem isso, e isso leva as parteiras, nessas atuais circunstâncias delas, a obedecer a um e a desobedecer a outro. Por isso que o título do sermão eu disse, a desobediência que agrada a Deus. Porque existe sim uma desobediência que agrada a Deus. É aquela em que quando você agrada a Ele, por implicação, acaba desobedecendo a outros. Talvez uma pergunta que surja numa situação dessa, peraí, mas não teve um tempo atrás que o pastor Emílio pregou em Romanos 13? E o texto de Romanos 13 fala para a gente que Deus instituiu autoridade sobre as nossas vidas, ministros, homens de Estado, governantes, e nós devemos respeito a eles. E como é que a gente faz com relação a isso? Não se enganem, meus irmãos, esses ministros, esses governantes, são colocados ali para executar e performar a vontade de Deus. Mas nos momentos, ou no momento em que esses homens se levantam contra o próprio Deus e passam a fazer aquilo que o bel prazer deles orienta, a coisa muda. E esse é um princípio que deve orientar a minha e a sua vivência nesse mundo como cidadãos. No momento em que a lei de Deus entra em direto conflito com a lei dos homens, meu irmão, é muito fácil decidir. Não deveria ser difícil nem para mim e para você, por mais que as implicações às vezes sejam difíceis, as consequências disso. E veja que ao mesmo tempo, o temor a Deus dessas mulheres leva a que elas tenham uma apreciação da vida humana e não um desprezo pela vida. Veja que temer a Deus significa que agora você pensa como Deus. É melhor preservar esses meninos do que destruí-los. E é exatamente o que essas mulheres fazem. Só que a coisa não termina por aí, como eu falei, existem implicações. Olha o versículo 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. E é aqui que a coisa complica, né, meus irmãos? Quer dizer então, pastor, deixa eu ver se eu li o texto certo e eu entendi direito, que no afã e no propósito de defender a honra de Deus e de temer a Deus, eu posso? E essa é a impressão que eu e você temos quando a gente lê esse texto, não é verdade? E vem aquela mesma dozinha de cabeça que vem quando a gente lê sobre Raabe, quando ela esconde os espias e batem na porta e perguntam: os espias estão aí dentro? E ela fala: não, não tem espia nenhum aqui não. É interessante, queridos, como a palavra de Deus muitas vezes aparentemente nos oferece dilemas éticos, e a gente tem que parar um pouquinho e conversar sobre isso. Você concorda que mentira é mentira? Eu espero que sim. Mentira é mentira. A palavra de Deus, por exemplo, nos diz em Êxodo 20, a gente vai chegar lá ainda, no nono mandamento, que você não deve dar falso testemunho contra o seu próximo. E nós, na teologia reformada, temos entendido ao longo da história que esse é um mandamento, um eixo moral da lei de Deus, que tem uma série de implicações para a vida, de como nós devemos considerar a santidade da verdade sobre todas as coisas. Homens como Agostinho, teólogos ao longo da história da igreja como John Murray, têm falado muito sobre esse tipo de coisa. Até o nosso Catecismo Maior, ele traz uma longa lista de implicações para o que significa falar a verdade. Mas muitas vezes nós precisamos conversar sobre o que é uma verdade e o que é uma mentira, especialmente o que é uma mentira, porque aqui parece que tem uma mentira nesse texto. Um erro por ignorância é uma mentira? Você falou alguma coisa que você não sabia, mas você falou de qualquer maneira. Pode ser considerado uma mentira? Uma parábola é uma mentira? Uma parábola não é uma mentira. Uma parábola é uma história criada com o propósito de defender uma verdade. Então, por favor, não se esqueça que o filho pródigo não existiu. Muitas pessoas esquecem disso e acham e tratam o filho pródigo como um ser histórico que viveu nos dias. Não, ele é uma história, é uma parábola, certo? Muitas vezes nós sabemos, queridos, que os livros de ficção não podem ser considerados como mentiras porque são ficção. Um comentário exagerado ou hiperbólico, quando você fala assim: nossa, levei um século para chegar na igreja. Quer dizer que realmente você levou um século para chegar na igreja? Um século real? Ou a questão mesmo, e eu estou tirando alguns desses exemplos, de uma discussão que existe em torno disso. Quando o John Frame escreve o livro dele, A Doutrina da Vida Cristã, e ele trata de algumas dessas coisas. Ele fala, por exemplo, quando você joga jogos de tabuleiro, ou quando você joga competições esportivas, como xadrez, existe algo ali que faz parte da dinâmica daquele jogo, e que nem por isso você se levanta da mesa e chama o outro jogador de mentiroso. A ideia de que existe uma dinâmica interna naquilo que faz parte do jogo. Muitas vezes a gente pode usar a palavra de a ideia de engano ou de conduzir a pessoa a levar alguma coisa quando na verdade é outra. E nós usamos isso e nem por isso saímos chamando as pessoas de mentirosa quando um jogador de futebol americano pega a bola e finge que vai dar um passe para o outro e dá um passe para o outro lado de cá. Ninguém fala, ah, seu mentiroso, né? Ninguém chama o Isaías Lobão de mentiroso quando ele sai fazendo mágica para você. Mentirinha. Você não faz isso. Aquilo faz parte da dinâmica do que ele faz. Nós temos que sim ter uma certa cautela, meus irmãos, muitas vezes, porque algumas coisas que nós não chamamos de mentira são ainda assim ofensivas a Deus. A ideia, por exemplo, de piadas e brincadeiras de engano, que a gente se acostuma a fazer e a gente tem que ter cuidado. Provérbios 26 diz pra gente que como um louco lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado com a nossa língua. Mas então como que a gente define o que é uma mentira? O John Frame, e aí vem a discussão, ele propõe que uma mentira seria uma palavra ou uma ação que intencionalmente engana o próximo com o propósito de machucá-lo, ofendê-lo ou produzir dano à sua reputação. Por que que ele fala isso? Ele se baseia no próprio texto de Êxodo 29, que nós não estamos estudando aqui agora, quando ele fala que não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Existe uma ideia de dano, existe uma ideia de que nós não deveríamos dizer coisas que intencionalmente vão causar algum tipo de dano àquela pessoa, ou ofensa, ou mesmo machucá-lo. E essa é uma questão complicada, meus irmãos, porque existem tantas questões na história que têm envolvido esse tipo de discussão, e discussões sérias. Nós falamos sobre os nazistas hoje, e sobre a ideia dos nazistas batendo na porta das famílias dos cristãos na Alemanha, que estavam escondendo judeus lá no porão. E aí ele bate e ele pergunta, tem judeu aí? E o cristão fala, não, não tem judeu aqui. Será que essa é uma situação permitida? Ou a própria situação de Raabe? O Sproul, ele tenta cogitar a ideia de que existem situações na vida, situações extremas, que nós não deveríamos enxergar apenas pela ótica da mentira ou não mentira, mas na ótica, no outro ângulo, da proteção da vida. Ele sugere, por exemplo, a ideia de que quando você está numa guerra, ou num assassinato, ou atividades criminais, são espaços onde determinadas técnicas de engano são usadas como estratégias de guerra, como a ideia, por exemplo, de um espião ou algo parecido. O Sproul, ele fala o seguinte, se um assassino vem à sua casa e deseja saber se suas crianças estão dormindo no quarto de cima, pois tem o intento de matá-las, é a sua obrigação moral mentir para eles e enganá-lo o quanto você puder para prevenir que essas vidas sejam ceifadas. Assim você age prioritariamente como protetor da vida e não prioritariamente como mentiroso. Eu não acho que uma pessoa é requerida dizer para o inimigo ou de um grupo estar escondido tanto quanto um espião não tem que revelar a sua identidade numa situação de guerra. Ele pode se utilizar do engano com a finalidade de executar a sua jogada. Assim no campo é também como na guerra. Numerosos cristãos mentiram para os nazistas com a finalidade de proteger judeus de serem capturados e exterminados. E nesse caso, mentir seria legítimo. Por que que eu estou falando isso? Não porque eu concorde. Por que que eu quis dizer isso para vocês? Só para mostrar para vocês, queridos, que algumas pessoas pensam dessa forma. Mas a gente tem que ter cautela. Eu e você temos que ter cautela com esse tipo de coisa, porque nós estamos tratando de questões extremadas da vida, que muitas vezes eu e você queremos usar justificativas para serem coisas normais da vida. Conversando com a minha esposa sobre isso hoje, ela fala assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente fica querendo textos assim para justificar a minha e a sua língua pecaminosa. A nossa mentira, aquela que a gente adora falar. E a gente não pode fazer isso. Meus irmãos, nós temos que ter cautela com esses textos que parecem prescrever uma certa forma de agir, quando na verdade o pastor Gustavo Vilela nos explicou semana passada, eles mais descrevem a forma como elas agiram. Deus não está mandando elas mentirem para o faraó. Elas agiram dessa forma. E não foi por causa da mentira que Deus as abençoou. Foi por causa do temor a Deus que Deus as abençoou. Você consegue perceber a diferença? Deus nos abençoa apesar dos nossos pecados. Deus não está preso à nossa forma perfeita para nos abençoar. Posso te dar um milhão de exemplos. Você está dirigindo o seu carro para o trabalho, levando seus filhos. E no caminho para o trabalho, você está resmungando porque a sua esposa falou alguma coisa para você de manhã. E você vai resmungando, e você leva os seus filhos para o trabalho. Deus deixa de te abençoar porque você levou seus filhos para o trabalho resmungando? Ou Ele sim nos abençoa, abençoa os pais que cuidam dos seus filhos, que levam seus filhos para a escola, mesmo quando eles temem a Deus demonstrando dessa forma? O que eu quero dizer para vocês, queridos, é que nós temos que ter cuidado com textos como esse que estão diante de nós para não fazer teologia errada. Em nenhum momento nos é dito que Deus aprovou a mentira das parteiras, ou que Deus aprovou a mentira de Raabe, e por aí vai. Essas coisas não são verdades, e nós temos que ter cuidado. É o temor a Deus que importa. E infelizmente, meus irmãos, infelizmente, há tantas situações da vida que nós não sabemos como agir apropriadamente. Há tantas situações que são difíceis. E nós temos que pedir misericórdia para que Deus nos ensine a dar a melhor resposta possível nas melhores situações. E a última coisa que eu quero falar desse negócio de mentira. Última coisa. É que tem um errinho de interpretação que eu e você fazemos quando a gente lê esse texto. E essa é a cautela que a gente tem que ter exegeticamente, de ler bem o texto. Eu e você lemos esse texto, porque esse é um texto conhecido, todo mundo fala dele, e a gente acha que as parteiras mentiram. E aonde está isso escrito no texto? Onde está escrito que elas mentiram no texto? Leia o texto comigo, vamos fazer exegese junto. Versículo 18, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Por que que eu e você temos que necessariamente pensar que isso é uma mentira? Quem foi que disse? Se eu e você estudamos o mesmo texto desde a primeira vez que começamos a estudar Êxodo, nós estamos vendo que Deus está agindo sobrenaturalmente na vida desse povo. De que Deus está fazendo esse povo multiplicar de uma maneira anormal. E de que o favor de Deus os está acompanhando de uma maneira nunca vista na história da humanidade, queridos. E por que seria de todo improvável pensar que sim? De que essas mulheres hebreias estavam dando à luz de uma maneira que as egípcias não davam. E que uma vez que as parteiras hebreias identificaram isso, isso as encorajou e permitiu que elas tivessem mais coragem ainda para desobedecer às ordens de Faraó. Meus irmãos, nós temos que ter cautela quando nós lemos a Bíblia. E não taxar textos como se eles estivessem afirmando coisas que explicitamente eles não estão. O Matthew Henry, que é um comentarista, que eu gosto bastante, não é comentador de futebol, é um comentarista, e ele diz algo fantástico. Ele fala assim, elas deram razão para isso e alguns entendem que elas foram inspiradas pela promessa bondosa de Deus, que de fato elas chegavam tarde demais para fazer os partos, porque geralmente as crianças nasciam antes de chegarem. Ele diz, não vejo nenhuma razão para duvidar da veracidade disso. Fica evidente que os hebreus estavam agora sob uma bênção extraordinária de aumento. E isso pode muito bem ter acontecido dessa forma. As mulheres podem ter tido um trabalho de parto muito rápido e fácil. Estando as mães e os filhos vivos, raramente precisavam da ajuda das parteiras. Entendo que as parteiras perceberam isso e, concluindo que se tratava do dedo de Deus, ficaram encorajadas a desobedecer ao faraó em favor daqueles que o céu assim favorecia. E com isto elas se justificaram diante de Faraó quando ele as chamou para prestarem contas da situação. Você consegue perceber, meus irmãos, de que a gente não deve impor sobre o texto algo que o próprio texto não nos diz claramente? Ainda que tenhamos falado de toda essa questão da mentira, e isso é uma aplicação válida para a vida cristã, nós precisamos ter cautela com o texto sagrado e não falar o que ele não está falando. E por causa dessa ação de temor das parteiras, meus amados, por causa disso, o texto nos diz que Deus abençoou essas mulheres. Veja o que ele diz no versículo 21. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Você percebe como é a bênção de Deus sobre elas? Porque elas preservaram família, Deus lhes deu família. Que maneira maravilhosa de Deus nos abençoar, queridos. Esse Deus que pede que temamos a Ele e que exige de nós devoção acima de qualquer outro rei desse mundo, Ele agora abençoa essas mulheres, dando a elas filhos, famílias, mostrando para ela que Ele os acompanhava, mostrando que Ele cuidava dessas mulheres no meio da aflição, no meio da opressão, de que Ele não havia abandonado essas mulheres à mercê de Faraó, mas de que elas eram família do pacto de Deus e eram protegidas pelo próprio Deus, segundo a sua obediência. Meus amados, nós podemos ter a convicção de que se servirmos a Deus, teremos também de Deus o acompanhamento para sobreviver nesse mundo, de que Ele prometeu não nos abandonar, e Jesus afirmou isso para os discípulos, quando Ele os fez apóstolos e os enviou a esse mundo com a mensagem de anunciar o Evangelho a todos e de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar pessoas. Jesus falou: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus sabe que nós vivemos num mundo difícil. Deus sabe que nosso mundo nós teremos aflições, mas Ele nos disse: tem de bom ânimo, Ele venceu o mundo e Ele nos acompanha. E essas mulheres são abençoadas dessa forma. E em último lugar, queridos, último ponto e último versículo, a palavra de Deus nos diz que após todos esses acontecidos, Faraó não teimava em desistir. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. A intenção do plano C de Faraó era também acabar com os bebês hebreus do sexo masculino. No entanto, em vez de depender agora dessas parteiras desobedientes, Faraó pediu a todos os seus súditos para jogar todo menino hebreu que nascia no rio Nilo. Meus irmãos, se a gente não tiver a capacidade de ler o livro de Hebreus à luz do que a palavra de Deus tem nos ensinado até agora em todo o livro de Gênesis, você vai perder um pouco do que está acontecendo aqui. Porque essa persistência teimosa de Faraó não é terrena. Ela não é terrena, queridos. Porque homem algum em sã consciência, meramente porque lhe deu na telha, é motivado por tal malignidade. E vemos, queridos, desde o princípio, que existe algo de espiritual aqui. Isso fica muito claro, porque a ordem de Faraó era de que os bebês fossem lançados no Nilo. E se você lembrar um pouco da história egípcia, o Nilo era aquele rio que era considerado como parte da vida religiosa dos egípcios. E é bem provável, meus irmãos, que Faraó agora pede que esses bebês sejam lançados lá como uma oferenda a uma divindade, de que esses meninos sejam oferecidos sacrificialmente, de que Faraó agora está recorrendo a métodos sobrenaturais para fazer vingar o seu projeto pessoal. Nós vemos agora, queridos, claramente, cada vez a evidência maior de que Faraó é motivado por um pensamento corrupto espiritual, de que ele é um representante de Satanás, desejoso de extirpar esse povo de Deus. Esse povo de Deus por qual vem a semente prometida. Você que está estudando o livro de Gênesis, você se cansou da quantidade de vezes que nós repetimos sobre a guerra das sementes, de que existe uma guerra prenunciada, de que o descendente prometido por Deus esmagaria o descendente da serpente, e de que ao longo do desenvolvimento da história da redenção, nós vemos o inimigo de Deus cada vez mais tentando eliminar a possibilidade deste descendente vir. Nós vemos claramente, queridos, que é muito mais do que uma motivação social ou ideológica. Há uma investida do próprio mal, da própria morte contra o projeto de Deus. Tão semelhante às investidas do nosso mundo, que são contrárias à vida e à lei moral de Deus. E é por isso que quando Paulo identifica a dimensão dessa batalha espiritual, e essa é a verdadeira batalha espiritual, tá? Não isso que passa aí na Record meia-noite. Batalha espiritual, queridos, é essa que é definida pela palavra de Deus, que é definida pelo que Deus diz que é uma batalha espiritual. E a batalha espiritual deve ser vencida com métodos que Deus legitima. E quando Paulo em Efésios 6 identifica que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, a saber, aqueles que agem em favor do mal e da morte, Paulo fala que a única maneira de ser vencida essa situação é com armas espirituais, com a armadura espiritual que Deus dá ao seu povo. E grande parte dessa armadura, queridos, consiste em nós depositarmos a nossa fé, a nossa esperança no Messias, na semente que foi anunciada. Claro que nós temos uma figura messiânica que vai chegar aqui para a gente daqui a 2 semanas. Moisés, no capítulo 2. Mas Moisés é uma sombra daquele que passou por um êxodo muito semelhante em Mateus 2. De um bebê que também teve a sua existência ameaçada por um tal Herodes, que ficou sabendo, de repente, de uns magos que estavam procurando um rei. E quando ele fica muito suspeito disso, o que Herodes faz? Manda matar todos os meninos. E você achava que o Antigo Testamento não tinha nada a ver com o Novo Testamento? Que o êxodo pelo qual Moisés e o seu povo vão passar não espelha minuciosamente o êxodo do nosso Salvador? E é interessante, queridos, e é interessante que o método de Faraó, o método egípcio, se repetiu tantas e tantas vezes, e se repete inclusive anos depois com o próprio Messias. Essa guerra, queridos, não é uma guerra cujo nosso maior inimigo é o aborto, cujo nosso maior inimigo não é a discussão de gênero, cujo nosso maior inimigo não é a discussão política, cujo nosso maior inimigo não é a discussão econômica. Essa é uma guerra para crucificar o Messias. Essa é uma guerra para extirpar a possibilidade de vir ao mundo o único que pode salvar o mundo. A ideia central, meus irmãos, nesse texto, é de que esse Deus que preserva o povo de Israel, ele continuaria preservando esse povo até o dia do Messias, até a encarnação do Filho de Deus, e continuaria preservando esse povo após a vinda do Messias com seu próprio Espírito. Estamos aqui, eu e você, hoje, nessa igreja, reunidos como povo, preservados das mãos de Faraó pela semente de Eva. As parteiras hebreias, meus irmãos, mostravam através dessas ações ousadas que elas temiam ao Deus da promessa muito mais do que o Faraó da destruição. E essa fidelidade delas, meus irmãos, é uma indicação também de que elas estavam entre o povo de Israel, de que elas faziam parte desse pacto, de que elas temiam a Deus mesmo depois de todos esses anos de escravidão, e antes mesmo que elas houvessem qualquer conhecimento sobre o chamado de Moisés, o que é muito interessante. As ações exemplares das parteiras, meus irmãos, significam esse tema central no livro de Êxodo, de que Israel é chamado para adorar e se inclinar somente diante do Senhor dos Exércitos. Pode vir Nabucodonosor, pode vir o poste ídolo, pode vir o faraó, pode vir quem quiser, o povo de Deus não se inclinará aos deuses desse mundo. O povo de Deus pertence a Deus para temer a Deus, para viver para Deus. Esse somos eu e você, meu irmão e minha irmã. Essa é a nossa vida. Enquanto nos muitos campos de concentração desse mundo, as inúmeras tentativas de extirpar o povo de Deus têm acontecido, todas elas têm servido só para fazer aumentar essa população de Israel. E está ficando grande. E vai continuar crescendo. Até o dia que o número completo dos gentios alcance exatamente a quantidade que Deus designou para a salvação. Oremos. Nós te louvamos, Deus, porque mesmo num texto assim difícil, num texto que parece que nos leva para um lado e ora nos leva para o outro, Pai, ainda podemos identificar por meio do teu Espírito que ilumina os nossos corações a tua verdade, e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos deu essa verdade. Porque o Senhor mostrou para a gente que muitas vezes a verdade se manifesta de maneiras difíceis na experiência desse mundo. E que há situações extremas em que nós não sabemos como agir da melhor forma. E acabamos inclusive pecando no afã de acertar. Perdoa-nos, ó Pai, porque tantas vezes nós fazemos isso. E impede-nos, ó Pai, de legitimarmos as nossas ações com o pecado. Ajuda-nos, ó Pai, muito pelo contrário, a morrermos, se necessário, pela causa do reino. Encoraja o teu povo a não ser um povo de palavras dúbias, mas um povo de palavra correta e certeira nesse mundo.